Aí, muito bem. Está gravando. Estamos de volta agora com mais uma entrevista. Estou aqui com o Arthur Fava.
Fala, turma, ouvintes e entusiastas dessa rede.
E estamos aqui com a ilustríssima Bianca.
Olá,
E
bom
aí, Bianca?
dia, boa tarde, boa
E aí,
noite.
Bianca?
Sei lá que hora que vocês estão ouvindo isso.
Qualquer hora.
Qualquer hora, e aí? Bom, resolvemos fazer essa entrevista. Na verdade, é um bate-papo, né? Não tem pauta, é para a gente trocar uma ideia mesmo, mas principalmente para comemorar que a nossa querida amiga Bianca apareceu em notícias mundiais. Bianca, fala para a galera, o que que você faz, acho que primeiramente, né? E depois explica um pouco o que que rolou aí nesse último mês aí para você, que foi bem diferente do resto da sua vida, né?
Essa semana a humilhada foi exaltada e bom, eu faço filtros no Instagram, não é filtro dos sonhos, não é sempre que eu falo, ah, eu faço filtro, ai que ósimo, que artesanato, não, não.
Nossa, agora que eu entendi. Eu faço o filtro, ah, eu preciso de um lá para casa, a energia tá ruim.
É para pôr na minha janela lá.
Ah, não, cara.
Mas você faz desses também ou não?
Não, tenho essas habilidades. Não, eu faço filtro para o Instagram, filtros ou efeitos, o nome que em inglês o pessoal fala mais são efeitos. Aqui a gente popularizou como filtro. Eles começaram a ficar populares no Snapchat. Mas a gente conhece ele bem aí da época do Pokémon Go, né? Que a realidade aumentada, essa tecnologia. E que a gente super se acostumou a. Que eu me lembro, assim, foi quando a gente teve a realidade aumentada na mão, assim, no celular. Foi quando o Pokémon Go estourou.
Caraca, isso veio do Pokémon Go, cara.
Isso vem de muito antes, né? A tecnologia ela começou a ser desenvolvida lá em 1960, mas a facilidade da gente ter ela na mão, assim, sabe? A tecnologia chegou para gente, pro popular, né? Não
Peraí,
tão
não,
popular
peraí.
assim.
Isso começou em 1960?
É antigo.
Cara, buguei.
Filtro do Instagram
Não, filtro do
começou.
Instagram. É, a realidade aumentada,
Buguei
né?
aqui.
Realidade aumentada, ela é ali irmãzinha da realidade virtual. Só que ela tá num meio termo, né? A realidade virtual, você tá completamente virtual. Enquanto que a realidade aumentada, você tem algo virtual interagindo com algo real. E eu acabo. Eu me fascino mais pela realidade aumentada por conta disso, porque você transforma a sua realidade, né? Você não vai para outra realidade, você transforma
Certo.
a que você tá aqui, né?
Cara, que pira. Eu não tinha ligado os pontos até você falar agora
É louco, né?
que é a mesma coisa de realidade aumentada do Pokémon Go. Porque não tinha me
Tudo
tocado.
que
Para mim era o filtro e outra coisa era a realidade aumentada.
É a mesma tecnologia. Ele vai escanear a cena, né? Ele vai reconhecer o ambiente, vai reconhecer rosto. Ele tem vários tipos de tracking. O do Instagram, ele reconhece. Os que a gente está mais acostumado são os que reconhecem rosto, mas tem vários tipos de rastreio. E o do Pokémon, ele reconhecia o lugar e botava o Pokémon em algum lugar, assim, né? Da onde você estava, você procurando com a câmera assim, ele posicionava. Existe isso também, até um filtro que eu lancei recentemente, que é uma capivara dançando um funk de Natal, assim. Ela tá bem parecida com o que era o do Pokémon. Mas essa tecnologia, ela é usada na aviação, ela é usada em um monte de lugares. Ela tem um quê comercial que me encanta também. Tem um aplicativo, não lembro o nome agora, que é um dos que está mais evoluídos, que você prova o tênis no seu pé.
Eu vi esse app aí.
É
Caraca, como
maravilhoso. Você
assim,
aponta a
cara?
câmera para o seu
Aponta
pé,
pro
escolhe o
pé.
modelo do tênis, o tênis aparece no seu pé.
Caraca,
então é um treco com muitas aplicações que eu vejo assim, é aquele futuro que a gente vê assim, que a pessoa põe um óculos e vê mil coisas interagindo com a cena, assim. É isso. É essa que a minha pira, visão, cara, do negócio. Eu não vejo a hora de sair o óculos que você veja os filtros através do óculos e tem que precisar baixar a cabeça pra olhar na tela do celular.
Você pode dar um rolê. Caralho, tu vai acabar vivendo. A gente vai acabar vivendo um mundo que não vai ter nada. Vai ter só coisa no tom.
Você já parava pra pensar que se tiver um óculos disso, todo mundo vai ficar bonito, cara?
É, olha só que.
Vocês vão parar a pensar que o cirurgião plástico vai começar a ter que arranjar
vai
outro
ter que
emprego.
Se virar.
A Bianca é o novo cirurgião plástico.
A minha especialidade são os filtros estéticos, né? Então tem muita opção. As experiências que podem ser proporcionadas pela realidade aumentada, elas são violentamente infinitas. É muita,
cara,
coisa que é possível,
cara,
ser feita, assim, é um... Não dá pra você nem imaginar, assim, o que pode ser feito, porque é criatividade, é recurso, cada semana, isso porque o Spark, que é o programa que a gente usa pra fazer dentro do Face e do Insta, ele é voltado para essas plataformas, então ele respeita as limitações dessas plataformas e dos dispositivos em questão, né? A gente está com celulares, daí a gente tem vários modelos, vários sistemas operacionais, então as coisas são feitas para se encaixarem na tecnologia que a gente tem na mão. Mas a tecnologia, realidade aumentada em si, ela ainda pode ser muito mais do que a gente tem aqui. Muito maior do que a gente tem aqui.
Cara, que bizarro. Então, a gente não tá muito longe daquelas propagandas que tinham no Discovery Channel, o futuro.
Não.
Mostrando a galera em loja de roupa, vestindo
Sim,
a roupa.
Sim, sabe
de,
aquilo
de
que você vê nos seriados, que você chega na loja de roupa, você sobe em cima de um trequinho e na tela você
isso.
se vê vestido. É isso, é realidade aumentada e é isso que
tá
eu quero.
Tá acontecendo.
É isso que tá acontecendo. E a brincadeira do Instagram, eu quero que seja pra minha vida, sabe? Eu quero continuar brincando aqui dentro do Instagram e, na verdade, a brincadeira virou profissão. Mas independente do que eu faço dentro do Instagram e do Facebook hoje, eu me encantei pelo negócio e eu quero, pra onde isso for, eu quero estar acompanhando e trabalhando pra proporcionar esse... É uma questão complicada, né? Que já saiu logo aqui, mas o pessoal vê muito com os olhos do Black Mirror, assim, né? O que a tecnologia pode te trazer de destrutivo, mas o problema é o ser humano, não é a tecnologia. Eu vejo a tecnologia como né, tudo que eles que a realidade aumentada pode me trazer de facilidade e de experiência, eu vejo com muito bons olhos, assim, eu vejo muito diferente do que o seriado apresenta. Na verdade, eu acho que o seriado apresenta mais essa questão de como a gente dá conta de estragar as coisas, né?
Eu enxergo esse lado catastrófico do que pode acontecer.
Que vincula a tecnologia, né? E a culpa não é. Eu não vejo a culpa na tecnologia, né? Eu vejo a culpa nas pessoas.
A culpa é sempre do ser humano, né? O ser humano tá por trás da ferramenta.
Nossa, quando eu fico pensando nessas coisas, sabe? Essas facilidades. Parece muito simples, porque tá na nossa mão aqui no celular, a galera acha que eu sento na frente do meu celular mesmo, eu pego um boneco cabeça de batata e faço um filtro, mas não é. Mas é encantador também, tá muito assim na mão.
Como que você chegou nisso, cara? Então, o que você estudou, de onde que você veio, de alguma faculdade, de algum curso específico, da arte em si, de onde que você veio, que chegou nos filtros e...
Tá. A minha formação, ela é em física, né, a física sem educação, física ciência mesmo,
futebol, você dava aula de futebol.
Na escolinha, não, a minha formação é em física, eu não segui carreira, eu até cheguei a começar a querer fazer o mestrado, mas larguei, mas sou graduada.
Caraca, que louco.
E encantada pela ciência, não segui por... A vida foi me levando por outros caminhos e eu abandonei. Mas hoje, tão ligada à tecnologia, eu fico vendo quanto isso faz diferença na cabeça da gente, né? Eu acho que só quem passou por um curso de exatas ou assim, muito ligado à ciência, a gente vê as coisas,
isso, né?
Eu não sei te explicar, mas é diferente o antes do curso de física e depois do curso de física. Em relação a estar ligada com as tecnologias, a minha família tem uma assistência técnica de informática. Meu pai é um gênio da informática. Meu pai é uma pessoa que me encantou demais e foi uma das minhas inspirações para fazer o curso de física. Ele é matemático, completamente envolvido com informática. E para mim era uma admiração muito grande por essa capacidade de intelectual dele, sabe? Nessa vertente. Então eu cresci na frente do computador. Eu nunca tive um videogame, mas eu tinha computador desde criança. Então, os primeiros trabalhos da escola, quando as crianças a gente ainda fazia à mão, eu já era uma das poucas crianças que tinha computador para fazer, né?
Pô, que louco,
e quando era aquela tela verde ainda, né? Só as letrinhas verdes, assim, no DOS, que já tinha joguinho.
Nossa
lá, né?
Senhora, tinha.
Eu vivi isso.
E essa,
assim.
E essa veia artística, cara?
E a veia artística, quem acredita em signo, quem não acredita, eu sou canceriana, mas o pessoal fala que tem o criativo e o artístico, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado, esse amor pela ciência e pela tecnologia, eu sou uma pessoa que não consegue viver sem arte. E eu sou da opinião também que uma pessoa que não se dedica a nenhuma arte, ela tem algum. O cérebro dela não é completo, assim. Não tá legal. A gente
Concordo.
precisa se dedicar.
Falta um pedaço, né?
Falta um pedaço do desenvolvimento, assim. Você ter. Se dedicar a uma arte. E eu danço desde criança. Eu dancei por muitos anos. Eu continuo dançando. Eu levei como profissão as danças árabes e realização de eventos. A vida toda, desde os meus 18.
Caraca,
Eu
sério?
danço danças árabes desde os 13, eu trabalho profissionalmente com as danças árabes desde os 18. E venho trabalhando com isso desde, levando isso, né, como profissão também. Quando os filtros começaram, eu comecei a me envolver com isso no final de 2018. Finalzinho de 2018, início de 2019. Foi como eu comecei a procurar. E daí então, desse início do ano, foi quase um ano até que isso virou profissão. Em agosto de 2019, o negócio virou profissão. Foi quando o Instagram permitiu a gente vender esse negócio. Mas aí, então, assim, de agosto até março, né, quando parou tudo, eu já estava trabalhando com filtros, mas ali meio que meio a meio, né? Quando falou, vamos ficar em casa, temos coronavírus. Como que ia trabalhar? Como que ia dançar? Como que ia fazer evento?
Acabou, né?
Acabou. Acabou. E filtro salvou minha vida.
Caraca, cara.
Foi isso. E daí o negócio que já era uma profissão, mas não dedicava tanta energia assim, virou um negócio full time. Que eu passei a acordar, sentar na frente do computador e sair de lá para dormir. Tanto estudando quanto trabalhando. E mudou minha
Caraca.
vida, de verdade.
E foi o home office.
Eu já vivia meio de home office, né? Então nem me doeu muito, mas a oportunidade de me dedicar 100% assim para filtro, não ter outras atividades, né? Foi o que aconteceu desde que tudo
Cara, que
parou.
louco, cara. Esse para pensar não faz muito tempo, né? 2018 para cá.
Não, foi quando surgiram os filtros no Instagram que foi quando eu me interessei. Eu não conhecia realmente. Brincava com Pokémon Go, mas eu não tinha tido a curiosidade de saber como funcionava, de saber o que isso fazia. Nem com o Snapchat eu tinha essa curiosidade. Eu
Caraca.
fui ficar curiosa mesmo quando eu vi que a Anitta tinha um filtro que eu não tinha. Porque quando começaram a surgir os filtros do Instagram, você abria story lá, aparecia lá era quadradinho, né? Agora é bolinha. Antes eram os quadradinhos que tinham os filtros do Instagram. E daí a gente ia dançar, e aí tinha algumas amigas minhas que na hora da gente fazer as fotos lá no evento, elas tinham os filtros que eu não tinha. Não lembro por que você tem, eu não tenho. Ah, isso aqui é da Anitta. Ah, e daí que é da Anitta? Por que que tem no seu celular e não tem no meu? Ah, você tem que seguir a Anitta pra ter... Ah, eu tenho que seguir a Anitta pra ter o filtro da Anitta. Tá bom, vou lá seguir a Anitta. Seguir a Anitta pra ter o caralho do filtro da Anitta. Aí apareceu um filtro de umas meninas gêmeas que chamavam Lisa e Lina. Que ainda existe esse filtro. Que a gente piscava e saía estrelinha, assim, o filtro era uma gracinha e tinha uma maquiagem. Puta merda, o filtro era uma gracinha, seguia as meninas pra ter o filtro. Daí apareceu da Kylie Jenner, que é uma das Kardashian, né? Daí era uma maquiagem, linda a maquiagem, você ainda trocava de batom, que é a da marca de maquiagem da mina. Eu falei, porra, eu quero ter um treco desse, porque que esse povo tem, eu não tenho. Vou lá no Google, how to get a filter on Instagram. Aí achei um achei o site do Spark, achei um formulário que eu podia preencher para entrar para o pro programa beta, que o negócio estava sendo desenvolvido, que estava começando essas pessoas a terem esses filtros, não eram elas ainda que produziam, mas estavam começando a surgir os criadores. E aí, para você ser um criador nessa época, você tinha que ser aceito para fazer parte desse beta. Eu falei, vou me inscrever nesse treco, por que não?
É.
Preenchi o negócio lá, eles perguntavam se eu já conhecia alguma coisa de realidade aumentada. Não. Vou baixar esse treco, vou descobrir, vou aprender. E eles me aceitaram, cara.
E daí você foi fuçando
Baixei o programa, o site tem alguns tutoriais, mas o conhecimento veio mesmo assim, é de sentar a bundinha e estudar, e a comunidade. Isso é a coisa mais preciosa que a gente tem, que são os outros criadores. Então, nesse começo tinha pouquíssima gente no Brasil, não sei te dizer quantos, mas eu lembro da gente ter um grupinho no Whats com todo mundo que a gente achou e catou no Brasil, e pôs naquele grupinho, a gente tinha assim 30 pessoas.
Caraca! Então, tipo, em Campo Grande você foi a primeira?
Sim, eu fui uma das primeiras do Brasil, primeira aqui. E daí ali a gente se conversava, então tudo que a gente ia descobrindo, a gente ia compartilhando, né? Ah, olha o que eu aprendi a fazer. Ah, olha aqui, isso aqui tá ficando uma droga. Se alguém sabe corrigir isso, ah, eu sei. Ah, eu vi o fulano fazendo tal coisa. Essa comunidade que começou a nascer ali. É a brasileira, né? Porque internacional o próprio Facebook se encarrega de organizar lá dentro do Face. Todo mundo que faz filtro, eles colocam dentro de um grupo lá no Face, que hoje tem mais de 400 mil pessoas, né?
Nossa,
caraca.
Mas nesse comecinho, tanto eu tava na comunidade internacional, que na época tinha assim umas 10 mil pessoas, e aqui no Brasil tinha só esse grupinho bem pequeno, que tava na fase beta. E conheci pessoas incríveis, assim, fiz umas amizades maravilhosas. E são as pessoas que até hoje eu tenho mais próximas e que a gente se ajuda demais no nesse crescimento, assim, ó. O que cada um vai
É o grupo raiz,
descobrir.
né?
Chama mato até. A gente vai dividindo realmente, é um lugar que a gente consegue. E com o restante da comunidade também a gente se divide aqui. Eu acabei. São amigos mais próximos, né? Inevitável, a gente acaba criando uma
Perfeita
afinidade
amizade.
maior. Mas a comunidade BR, ela deve estar aí com em torno de 20 mil pessoas.
Nossa, cara.
E a gente interage também.
Que
Eu acho
foda.
que é isso. Eu tenho que conferir lá no. Não sei se eu tô falando besteira, é que aumenta muito, né? Hoje é livre, né? Hoje você não precisa mais se inscrever, basta você entrar lá e baixar o programa e seguir os passos, você pode pôr um filtro no ar. Então o negócio cresce muito rápido.
Quando você começou, Bianca, você nem imaginava que dava para monetizar, né? Você nem começou
Não,
pensando em
na
monetizar
verdade,
nada.
não, na verdade, não. Eu queria ter meu filtro porque eu achei legal demais. eu quero fazer esse negócio, eu quero ter um filtro no meu Instagram, porque fora, eu via os filtros, os perfis que tinham filtro, eu achava aquilo muito legal. Eu já venho no Instagram já faz um tempo com os meus negócios, né, com os meus business, assim, trabalhando o Instagram para vender. Uhum. Eu gosto dele como rede social, adoro ele como diversão, como entretenimento, mas já faz muito tempo que eu uso ele para vender minhas coisas que eu uso, principalmente o online. Não tenho porta física de nada do que eu faço. Sempre tive ele dentro do como empresa, né? É, sempre serviu para mim como uma ferramenta boa, ótima, aliás, de alcance, assim, para os meus produtos. E daí eu vi no filtro também mais uma oportunidade de aparecer.
Uhum. Conta pra gente um pouco do que você já vendeu no Instagram.
Putz, eu já vendi... Ó, trabalhando como bailarina, a gente tem tanto o Instagram do grupo de dança, que serve pra gente, né, mostrar o trampo, mas eu fazia os meus próprios figurinos e daí comecei a organizar isso também, primeiro no Face, depois no Insta. E com o Insta eu consegui ganhar clientes internacionais, assim, coisas que eu não imaginava que eu ia... Como que eu ia atingir a Europa se não fosse pela rede social? Eu não imagino, assim, por onde eu alcançaria certos clientes que eu alcancei, não fosse o Insta, assim. Então, eu tenho o Insta dos figurinos, que eu vendia bastante. O último que eu vendi foi uma tragédia, porque foi na semana que entrou em quarentena, que os voos foram cancelados. Putz. O figurino voltou e daí eu não... Putz. Eu desanimei e não vendi mais, mas eu e o Correio eram muito, muito amigos.
Aí, eu acho que muita gente não é muito amigo do Correio, viu?
E daí tem os meus brownies, que eu continuo com eles, não tenho eles tão ativos e tão intensos quanto eles eram antes também, porque o filtro me toma muito tempo e gosto
você faz
muito.
Brownies também?
Mas eu tenho, tem meus doces, que também são. Nunca existiu o espaço físico, sempre foi 100% online.
Uhum.
E foge um pouco do assunto principal, mas também quando tudo parou, foi perto da Páscoa, né?
Uhum.
E eu fiz a Páscoa com os meus brownies também. E eu lembro que quando... Foi assim, muito perto, né? Foi no finalzinho de março, tudo parou. E a Páscoa já foi ali no meio de abril, né? E eu lembro de muita gente desesperada do que ia fazer na Páscoa. Já que tava tudo parado.
Uhum.
Como que as pessoas... Sabe, vários colegas de docerias, assim, sem saber o que fazer. E aí a galera migrou pro online no desespero, né? Veio correndo, meu Deus, o online precisa me salvar. E ó, enquanto essa galera tava chegando, eu já tava lá,
esparramada
de braçada, nadando de braçada. Então, assim, meu Instagram já tava lindo, maravilhoso, com tudo meus produtos lá, meus clientes lá. Foi a melhor Páscoa da história dos meus brownies, assim. Eu tenho eles há 5 anos e eu nunca vendi tanto igual eu vendi nessa Páscoa, assim. Foi surreal. Eu vendi 30 quilos de chocolate, e eu sozinha.
Caraca.
Trabalhando. Uhum. Foi insano o rolê.
Cara, que louco. Cara, peraí, você já vendeu, então, figurino? Você dançava? Você vende doce?
Aí tinha a camiseteria também. A camiseteria já tá parada há alguns anos, mas também era 100% online. Então, assim, eu sou muito fã do online, assim.
Mas tudo você vendia no seu particular ou não? Era cada
não,
coisa que tinha
um
sua página, sua marquinha?
Próprio Instagram. Cada um tem seu próprio Instagram, mas eu sempre vendi o meu Instagram como a Bianca que faz várias coisas e tem vários negócios.
Seu Instagram é a casa das marcas, né?
Eu sempre assim, não foi planejado, né, a princípio. Até já conversei sobre isso com o Arthurzinho. Foram coisas que foram acontecendo, mas que foram, eu acredito que foram acontecendo de maneira correta para essa
natural,
pra,
né?
Pra essa, Eu não planejei vender essa minha imagem de multitask, de multiempreendedora, de que faço tudo isso, mas o Instagram pessoal, ele acaba tendo um alcance maior, porque é natural isso, né? Então,
As pessoas vão se conectar com quem está por trás.
As pessoas sabem que eu danço, as pessoas sabem que eu faço meus figurinos, chega na sexta-feira que eu faço meu brownie, meu brownie, daí, esse aqui é o Instagram do brownie, sabe? Então, eu tô sempre ali. Apesar de ser pessoal, eu estava sempre mostrando as coisas que eu fazia. E daí eu sempre comecei também a entender a importância dessa minha imagem. Eu comecei a cuidar mais do meu Instagram para ter um alcance legal dentro do meu e a partir dele direcionar pros específicos, né? Pros meus negócios.
Perfeito,
e daí
cara,
o filtro entrou aí, tipo, para fazer, porque eu
pra fazer
achava
essa
legal
divisão.
demais e porque eu achava que eu ia trazer mais visibilidade pro meu perfil, porque é um negócio muito diferente, né? Ainda
É muito diferente.
É um negócio muito legal
Ainda é.
alguém ter o filtro. É muito legal um perfil que tem filtro.
Muito obrigado, inclusive.
Ainda é um status muito maneiro você ter um filtro,
é...
né?
Bianca, quando que você olhou pro filtro e falou, cara, agora eu vou focar nisso e, pera, isso aqui tá podendo me trazer dinheiro, então eu preciso focar, é um negócio sim, é o meu negócio sim.
Sim.
Como que foi?
Nesse começo era folia, né, que nem eu falei, foi de curiosidade, não podia vender nesse início, era no beta, né, a gente fazia só pra gente. Eu fui curioseando de fazer e de mover realmente esse foco. O meu dinheiro na época era status no Instagram. Era isso, o retorno que eu tinha. Então eu investi nisso porque para mim. E daí fazia os meus filtros e tudo mais. Conforme o tempo foi passando, quando foi chegando assim junho, julho de 2019, que começaram a falar que isso podia virar comercial, que podiam existir os filtros comerciais, que a gente ia poder comercializar esse negócio, porque ele ia ter esse. Porque já existiam algumas empresas que tinham, mas não eram feitos por criadores como nós, eram feitos pelo próprio Facebook, pelo próprio Instagram, né? Então eram assim,
Para
grandes
essas
empresas.
empresas.
Então, assim, a Dior tinha filtro. Não era Arcafo tendo filtro, era Dior.
É, outro
Então,
papo.
assim, era outra. Então, assim, eram eles mesmos que trabalhavam esses filtros, não tinham criadores fazendo esses filtros, né? Mas aí, quando começou esses rumores de que os criadores iam poder fazer e colocar esses filtros nos Instagrams dos clientes, daí eu fiquei, assim, realmente com uma expectativa muito grande. Os últimos dias, assim, antes, eles não deram data pra gente. Então, a gente veio, assim, numa expectativa, ansiedade, nervoso, porque as empresas já estavam começando a querer, a procurar como que fazia para ter, e a gente ainda não podia. O dia que o beta caiu, que eu falei, qualquer um pode ter filtro agora. Se vira. E daí foi quando a gente pôde vender, e daí eu caí louca nesse negócio. Daí eu comecei a. Eu já tinha amigos, principalmente da dança, que tinham interesse, que já viam meus filtros e já me perguntavam: como que eu faço para ter um filtro? Como que eu faço? Ainda não dá. Quando puder, a gente conversa. E daí esses foram meus primeiros clientes. Então, amigos
Caraca,
que.
que massa.
É,
Esse...
amigos que estavam acompanhando esse meu desenvolvimento, e daí a hora que isso foi permitido, né, que passaram a existir os filtros comerciais, foram as primeiras pessoas que apostaram em mim ali. Eu fiz esses primeiros filtros, coloquei nos Instagrams delas. Uma grande cliente foi uma professora minha chamada Esmeralda Colaboni. Ela é uma bailarina de nome internacional, assim, a mulher é conhecidíssima, a mulher é maravilhosa. A gente botou um filtro no Instagram dela, já veio mais uns 5 clientes por causa do dela. Então eu ganhei,
Que
porque daí eu
louco.
conhecia pessoas que tinham carreiras, eu conheço, né, pessoas que têm carreiras grandes, aí o negócio vai crescendo crescendo. Os amigos que eu fiz dentro da comunidade.
Às vezes ele faz isso. Tá, pode continuar, Bianca.
Faz a pergunta de novo, acho que...
É o pessoal da agência, acho que tava
tem
bem
uma
no,
galera que,
no meio.
Tem a galera que tem as próprias agências, que se organizaram e fizeram, e tem as agências que passaram a buscar esses criadores, né? Então, a galera que já estava envolvida com o design, a galera que já tinha um nome no, nesse meio, eles são mais fáceis de serem encontrados, né? Por essas agências e pelas grandes empresas. E eu acabei me vinculando, né? Porque se tornaram amigos, e assim também fiquei conhecida por alguns trampos, né, para empresas maiores. Mas ainda assim, o meu maior público é o pequeno e o médio. São empresas menores, são, como eu me especializei em filtros estéticos, são dermatologistas, são clínicas de estética, são blogueiras, né? Por começar com essa galera da dança, tinha uma demanda de maquiagem, então não foi assim, vou fazer filtro de maquiagem porque esse vai ser o meu nicho. Não, foi uma coisa que aconteceu, a demanda foi acontecendo, então eu tive que ir estudando esse tipo de filtro, fui me desenvolvendo desse tipo de filtro e virou meu nicho. Por um tempo isso me doeu. Eu falava assim, nossa, tem tanta coisa que é possível ser feita e eu só faço filtro de maquiagem, ai meu Deus. E, mas não, até a terapia me ajudou a ver que não, que esse nicho na verdade era ótimo para mim. Se eu tava indo bem, por que não continuar? E exatamente foi isso que me
Abraçar
abriu
essa.
mais portas. Abracei. Então, isso me faz atender. E hoje tenho amigos que me chamam para trampos grandes também, porque eles
Tem a
confiam
parte.
com a KitKat da Nestlé. Eles pegam, saem coisa nova e eu tento acompanhar. Mas eu realmente abracei esse nicho, os meus filtros. Se você entra no meu perfil, eles são a maior parte de maquiagem.
Pô, e é muito mais difícil fazer um filtro diferente, tipo o que você fez da capivara, por exemplo, dançando. Pô, não sei, me parece que é uma modelagem muito mais difícil de se fazer, porque tem animação também, tem o bichinho dançando, tem que parecer mais natural também. O quão mais difícil é?
Tem vários métodos. Você fazer filtro, ele vai te exigir skills de outras áreas, é inevitável. Então, por que que o meu filtro de maquiagem fica bom? Porque eu me maqueio faz 20 anos para dançar. Eu conheço de maquiagem, eu sei o que eu tô fazendo. Então, eu só trouxe esse conhecimento de maquiagem para dentro da maquiagem virtual, né? E aí, o lance da capivara. Eu tô aprendendo a mexer com 3D, a modelar e tudo mais. Tô até fazendo um curso com um cara muito bom. Mas essa capivara, quem modelou foi um amigo meu. Então tem isso também, né? Da mesma forma que me chamam para atender com um filtro de maquiagem, eu tenho pessoas com quem contar para fazer uma modelagem em 3D, para fazer uma animação, para fazer outros tipos de skills. Que não que eu não vou dar conta de fazer sozinha, mas eu não tenho por que passar um dia inteiro fazendo uma modelagem se eu sei que um amigo meu vai me fazer em 2 horas e me cobrar um valor que para mim eu acho mais certo. Ou fazer uma troca ou qualquer coisa assim. Então, cada
Pode
um tem
crer.
a sua habilidade e a gente tá muito conectado nisso de usar os skills do outro, assim, sabe?
Pô, que
Para
massa.
compor e fazer as parcerias. Vai sair um filtro meu daqui uns dias, que é um collab também com um amigo meu, que ele manja muito de fazer coisas em neon e as coisas brilham maravilhosamente nos filtros dele. A gente fez um negócio super lindo. Então,
Que massa, cara.
essa capivara foi um amigo que modelou e pôs a dancinha. Na verdade, eu tive a ideia. Ele falou assim: Bianca, eu queria. Ele trabalha com 3D, mas ele não trabalha com filtros. E ele falou assim: eu queria ver se eu consigo modelar algo para você pôr num filtro. Você tem alguma coisa em mente? Eu falei: cara,
Que massa,
eu
cara.
tenho. Que bom que você perguntou isso. Porque eu tô louca por uma capivara de Natal que dança. Aí ele riu da minha cara, né? Ele falou, como assim? Eu falei, imagina uma capivarinha dançando assim, com uma musiquinha de Natal meio funkeada. Vai ser um hit. Todo mundo vai querer a capivara. E daí ele comprou a ideia, né? Fez a capivarinha e eu lancei essa semana. Tá maravilhosa.
Pô, e tem esses dois lados, então, né? Tem o filtro que você faz, que é realmente pra vender, e os que você faz, que é pra poder se divulgar mais, né?
Que é portfólio, é. Os meus pessoalmente são portfólio e são promoção, né? Porque assim. Pra que serve o filtro? Ele virou uma ferramenta comercial, mas ele não é um outdoor, ele não é um panfleto, né? Tem isso também, a boa parte dos nossos dos clientes aparece, eu queria um filtro com a minha logo na testa. Que legal, ninguém vai usar.
Ai, ai, ai. Né? Tem que aparecer o logo, tem que falar
que
é da gente.
Tem que aparecer o logo, tem que aparecer a frase que eu falo pros meus clientes, tem que... Não, tem que ser uma experiência, tem que ser um presente pro seu cliente. Seu cliente tem que ver o seu filtro e falar, caramba, que legal, olha o filtro que o fulano fez. Ele me deixa com voz de drag... Sabe?
É porque no final das contas, cara, é tipo aqueles brindes, né, que a empresa dá que ninguém quer.
Isso,
né?
Isso.
Uma caneta com a marca feia da empresa. Aí
agora,
fica,
se ele é bonito, legal. Se ele te traz uma experiência legal, mas que leva o nome da empresa de uma maneira discreta e tem esse equilíbrio entre carregar a sua identidade, a sua empresa e trazer um prazer para o cliente, ele não tem por que não usar. Então, assim,
exatamente.
O filtro, ele já aparece o nome da empresa aqui em cima, né? Os filtros, eles têm um nome e eles têm a quem ele pertence, né? Ele tem um padrãozinho de nome lá que o Instagram coloca. Então, por onde esse filtro for exibido, seu nome vai estar ali. A pessoa pode a qualquer momento clicar no seu nome e cair dentro do seu Instagram.
Sim.
Então, é dessa forma que o seu nome vai ser veiculado. E para que as pessoas queiram usar isso, ele tem que ser um filtro maneiríssimo. Então, o filtro maneiríssimo, um monte de gente vai usar. E aí, aquele seu nome tanto vai ficar ali martelando no Instagram de um monte de gente, porque stories têm um alcance muito legal.
Exatamente.
Quanto as pessoas vão clicar, tipo, nossa, que filtro legal, de quem que é esse filtro? Deixa eu ver esse Instagram aqui. As pessoas têm sim essa curiosidade, elas somente... Eu tenho um cliente que fala, não, esquece, não, você é bobinha, menina, fica de boa aí, eu quero minha logo na testa. Não, não acontece. Não, normalmente quando eu explico isso, né, quando eu falo principalmente isso de pensa primeiro no seu filtro, como um presente para o seu cliente. Primeiro, pensa na pessoa que já te segue. A hora que essa pessoa se sentir agradada, que ela receber esse presente, ela vai usar. E aí as pessoas que veem ela vão ser os seus próximos clientes, vão poder te ver. É assim que essa pessoa, não é você fazer o filtro esculhambado, contratar meia dúzia de influencer para usar que...
Que não tem a ver com o
negócio. Não vai ter retorno, né? Então é melhor que esse investimento realmente venha bem pensado na composição do filtro, que talvez você nem precise realmente. É legal ter o influencer e tal, mas eu falo no sentido de se o filtro não é legal, o influencer não vai salvar ele, né?
É, não adianta.
Que eu quero dizer.
Quando a gente foi. Quando tu falou que tinha o filtro pra fazer, né? Que ele ia fazer com você. Ele pensou, cara, pensa aí numa coisa que a gente pode fazer para Arcafo, né? E a gente matutou um pouquinho, só que rapidão a gente já chegou na conclusão de, cara, não tem nada da Arcafo que vai ser maneirão, que a galera vai querer interagir. Né? Faz mais sentido a gente fazer esse filtro com as fotos que o Arthur já usava, né? Que já tem um estilo próprio, tem uma personalidade.
Exatamente.
Pô, vai ficar muito melhor.
Cada edição linda que esse menino postava, eu falava, Arthur, vamos fazer isso virar filtro.
Ah, valeu.
Vamos fazer isso virar filtro. Aí mostrar um treco tudo cor-de-rosa com azul, fica a coisa mais linda a foto. Vamos fazer filtro disso, Arthur. O outro era verde com não sei o quê. Teve uma reunião que a gente foi que ele tirou uma foto de uma florzinha e fez uma edição. Meu Deus, aquela foto ficou tão bonita. Eu falei, Arthur, vamos fazer o filtro dessa edição, menino.
Meio pelo amarelo,
amor de Deus.
Né?
Vamos fazer esse negócio, velho. Fica lindo, porque é a cara dele.
Exato.
É o que ele faz, é o que ele mostra ali todo dia. Que as pessoas, eu tenho certeza que do mesmo jeito que eu acho lindas as edições que ele faz pra postar, eu queria fazer também, eu queria saber fazer, não que eu não saiba ir lá no Lightroom e fazer, mas eu sei, mas eu tenho certeza que 99% do público dele não sabe.
Exatamente.
É isso, e que é muito mais legal
eu disponibilizar essa forma deles usarem.
E dessa forma, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão achar bonito, mais pessoas vão vir aqui no perfil do Arthur.
Exatamente.
É muito simples e é muito legal a forma como isso alcança. Eu acho da hora demais. Eu fiz um filtro para uma amiga minha dermatologista recentemente. E filtro para vender procedimento mesmo.
Uhum.
Então ela me mandou um vídeo especificando as áreas do rosto que ela queria que eu mexesse para ficar realmente como uma harmonização facial. Ela falou, a sobrancelha você vai erguer tanto em tal ponto, o olho você vai fazer isso, nariz aquilo, aqui amassando o rosto assim, o lábio assim, esculpi o rosto, fiz o filtro e ela ficou encantada. Ela me mandou essa mensagem da semana, Bianca, meu filtro tá com 5 milhões de utilizações.
Caraca.
Ele tá lindo. Ele não tá...
Nossa, cara.
Não tá aquelas harmonização agressiva. A pessoa fica bonita, a pessoa gosta. A pessoa consegue... Eu vejo nesse tipo de filtro, que nem pra ela, que, né, que trabalha com os botox, os ácidos, os preenchimentos e tudo mais... A oportunidade de eu me ver com um procedimento, né? Tem muita gente que, né, joga... Pessoal, é muito polêmico, na verdade, esse assunto, né? Mas a minha visão é assim... Será que seria legal eu ter um preenchimento? Eu não sei. Como que eu faço pra saber se vai ficar legal fazer um preenchimento? O filtro? O filtro vai me colocar o preenchimento por um custo de R$0 sem eu... E eu vou ver como eu vou ficar com o bocão. Eu vou avaliar. Ai, eu fico linda com o bocão. Eu quero. Nossa, eu fiquei um demônio. Não, eu não quero.
Massa, cara.
Enquanto que se você fica, ai, será que eu vou ficar bonita com um preenchimento? Vou lá fazer. Aí você faz, meu Deus, eu tô horrorosa. Quando que isso sai?
Aí vira um monte de remendo. Aí vira um monte de remendo.
E daí você já gastou o dinheiro, você já fez um negócio que, né? Então, eu tenho muito mais essa... Eu não vejo que o filtro vai... como que fala? Forçar as pessoas fazerem mais procedimentos. Eu não acho que tirar filtro vai fazer dermatologista vender menos procedimentos, sabe? Eu não vejo dessa forma. Na verdade, eu vejo com esse lado positivo, assim, de você
vai
poder provar.
Vai ficar
realmente.
Mais... assertivo, assim, pras pessoas, pro dermatologista,
igual você pode escolher o tênis. É, da mesma forma você pode escolher o tênis pelo aplicativo pra ver como que o tênis fica no seu pé, ou a roupa, ou o olho verde. Eu posso ver como que eu vou ficar com o nariz mais fino.
Não.
É isso mesmo.
Mas, bom, fala pra gente da matéria. Que foi o que a gente...
Ah, é verdade, tá ficando enorme o negócio, a conversa. E o principal já ficou lá atrás.
É, normal.
Bom, a gente falou, né, eu acabei virando especialista em maquiagem, acabei virando referência, e o Facebook me notou, basicamente é isso, além do reconhecimento de clientes e tudo mais, o Facebook me notou. Eu fico até emocionada, eu gaguejei pra falar isso, porque eu acho isso isso é realmente muito importante pra mim, assim, dentro do...
Claro.
De todo esse trabalho que eu tô fazendo, de como eu caí de cabeça mesmo dentro desse trabalho, como eu tô apaixonada realmente por tudo que tá acontecendo. E daí, além de tá conseguindo pagar os boletos e fazer as coisas com filtros, ainda veio esse reconhecimento como uma criadora notável. Uma pessoa que eles... me chamaram para contar essa minha história de sucesso, de como os filtros mudaram minha vida, de como isso tem sido meu trabalho, de como eu tenho me dedicado e ter sido convidada para contar. Vem cá, conta aqui, a gente quer compartilhar com o mundo a sua história.
Mas,
E foi especial demais. Tenho outras pessoas, outros criadores que foram entrevistados. Eu fui a primeira brasileira. E isso
Caraca,
também me deixou
massa.
Emocionada demais nessa série de entrevistas. Ela tá começando, então eu imagino que vai ter sim mais brasileiros. Mas quando eu fui convidada, eles estavam na quinta entrevista e só gringos até então. Aí agora eu fui a primeira, eu vou continuar acompanhando, né, pra ver as próximas, mas eu imagino que mais criadores, eu espero, né, que mais criadores BRs uhum. tenham esse espaço também, porque é muito demais.
Que massa,
e
cara.
Vendo as histórias dos outros criadores, é muito parecido com a minha. Quando eu recebi o convite deles me falando assim, a gente quer contar histórias de sucesso no nosso site, de histórias de vidas que foram mudadas pelo Spark AR, pelos filtros, pela realidade aumentada. E daí eu tava conversando com uma menina americana, que é uma das meninas que eu mais admiro desde o começo, e tô lá dividindo espaço com ela, meu Deus, passei. Meus ídolos da criação de filtros, eu tô lá junto deles agora. E ela me falando, eu não sei o que eu faria em 2020 se não fosse isso. Eu falei, exatamente.
Exatamente. E, cara, mas você tá numa situação de, tipo, você jogava futebol na rua com a turma, aí de repente você tá do lado do Neymar jogando bola.
E falando em Neymar usou filtro meu e também
e
foi
é muito
demais.
Doido, né?
O dia que Neymar apareceu usando filtro meu, minha mãe até chorou. Ela falou assim, Neymar. Gente, meu Deus. É muito demais. Assim, alguns outros. A Gloria Groove já tinha usado o filtro meu, já tinha visto algumas personalidades assim usando. Mas o Neymar, ele tá entre os 10 perfis mais famosos do mundo, né? Ele tem
Olha que louco.
140 e poucos milhões de seguidores, então.
Foi, agora é a Anitta que tem que te seguir pra ter os seus filtros.
A Anitta que me siga pra ter meus filtros de maquiagem.
O jogo tá virando, né?
Mas é muito doido. Os meus ídolos de criação, a partir dessa semana, me seguiram. Eu falei para o Arthur, eu tava tirando print dos criadores famosos.
Dos
caras me seguindo.
Que louco, né, cara?
São principalmente mulheres, tá? Foram duas. Além da minha entrevista, eu saí no site oficial pela segunda vez essa semana.
Caraca.
Porque eles...
Caraca,
então,
massa.
Desses 400 mil, eles chamaram 10 minas, conselho, pra começar, e enfim, eu olhando, mano, eu sigo ela, eu amo, meu Deus, e daí, conversando
cara,
com elas agora...
E tem muita, da mesma forma que você é fã dessas pessoas, dessas mulheres, também tem muita gente que é sua fã e...
Aí sim, daí, que nem quando tudo isso começou, não veio assim de cara, desde junho, tatos assim, já estavam me observando, já estavam trocando uma ideia, eu fui convidada pelo Facebook América de novembro para falar de criação, para falar dessa história, mas não era ainda no site que eu entrei também, um concurso internacional, que foram do mundo inteiro, o meu era um desses filtros escolhidos. Essas coisas vêm acontecendo, que são reconhecimentos pelo meu trabalho, pela minha história, de como eu venho me dedicado. Deus, meu Deus, que responsabilidade, seus malucos, que vocês estão fazendo? Olha,
você construiu
vocês vieram parar, eu só falo bobrinha nesse Instagram. Não, mentira, muito especial. E sim, a gente que veio antes, a gente tem uma responsabilidade de acolher quem tá chegando, de proporcionar o conhecimento também, de dar os meios, de ajudar. realmente. Uhum. E isso, é, isso uhum. é muito legal. E a comunidade também está voltada para isso. Existem grupos uhum. De orientação. Infelizmente, eu não estou em nenhum. Eu estava numa loucura agora esse mês com tudo que estava acontecendo. E eu perdi essa oportunidade. Mas tem vários amigos meus que estão em grupos de... Como que eles chamaram? Gente do céu, me fugiu o nome. Mas eles têm...
Tipo reforço escolar, para quem faz filtro.
É quase isso, são grupinhos onde, onde eles fazem os meets, então tem as, o pessoal que está começando e alguns mentoria. Criadores. Não chega a ser mentoria, gente, eu não consigo lembrar o nome, mas é, é basicamente isso, eles fazem um meet... E para orientar, para tirar dúvida, para inspirar, para mostrar um projeto, para mostrar como que faz uma coisa ou outra.
Nossa.
Realmente para guiar.
Pode crer.
Essas pessoas novas que estão entrando. E eu queria muito estar num grupo desses, é, fazendo essas orientações, mas eu me acabei perdendo. Vou ter que entrar na próxima leva.
Sim. E como que tá?
Não vai demorar muito.
É. É. Como que tá essa parte... comercial, o pessoal tá tendo muita demanda, as agências, as empresas.
E olha, eu realmente não, eu atendo poucas agências e atendo poucas grandes empresas, né, mas o pessoal que tá aqui, o, que é mais o meu público, né, os pequenos e os médios, eles, eu tenho uma procura boa, assim. A maioria vem primeiro com essa, com aquela ideia meio fechada, né, que nem eu falei pra vocês, mas sempre que a gente conversa e explica, né, a função, uhum. como é, as pessoas ficam encantadas e eu fico mais encantada ainda quando elas claro. Retornam falando, olha, sua ideia retornou, olha, as pessoas vindo no meu Instagram, as pessoas... Eu tento tirar também delas um pouco a ideia de que o filtro vai vender o produto dela, que a gente não tem verdade. Uma conversão uhum. direta, né, ele vai, na verdade, atrair pessoas, né. Ele vai
é voltado ajudar. Muito mais para
vai te ajudar a fazer um barulho.
É, o filtro ele faz parte da marca, assim, do institucional da marca, né? Não é da empresa. Não é
não é uma ação de compra-compra para você ter conversão dela. É
uma experiência
é
muito mais,
E muito menos um post promocional, né? Que você vai colocar
não
lá.
Não é um panfleto. É.
Não é panfleto, né? Legal.
É. Mas elas ficam muito felizes, assim, de nossa. Eu tenho um cliente que ele tá com quase 3 bilhões de visualizações no filtro dele. Nossa. Gente, pra mim é um número muito... Eu não tenho esse número. Hoje eu tô... Acho que hoje eu tô com 500 milhões de visualizações. Ele tá com quase 3 bilhões.
Loucura, cara.
Mano! É
muita
gente. O filtro
dele colou muito.
É, o filtro dele hitou e é um dos maiores hits do Brasil, assim, um dos filtros mais usados, assim.
Caralho, cara.
É muito. Meu
qual
Deus.
É pra falar?
Pode, ele chama. O filtro chama Perfect Glow. E ele é um menino chamado Lucas Oliver. Ele não. Não, a grande ilusão do perfil ser grande também. Se não me engano, quando a gente fez o filtro dele, ele tinha 6 mil seguidores, assim. Não era um perfil já de milhões pra falar assim, uhum. Precisa ter um perfil enorme pro seu filtro ter um alcance
enorme.
Ou seja, enorme.
Não precisa.
Não precisa, Não, claro que se você tem um perfil grande, o primeiro impacto, o primeiro, como você postar, você vai ter um alcance inicial Sim. maior, muito maior do que o de um perfil menor. Mas uhum. o grande lance é a qualidade, a experiência do filtro. A experiência que ele vai proporcionar é que vai fazer ele ser utilizado muitas vezes, né? Uhum. E foi o que aconteceu com ele. Foi é um case muito, muito legal esse.
Sim, com certeza. Bom, é isso. Tem mais alguma coisa, Luiz Paulo?
Não, chegamos ao fim aqui da nossa entrevista agora.
Beleza, queria...
Pode falar aí.
Acho que é isso aí que você ia falar.
Tá, eu ia perguntar se tem algum recado final aí pro pessoal, para quem te acompanha, para quem quer mexer com isso também, para as empresas. Recado
como que elas te encontram?
Tá bom. Primeiro, cara, agradecer a galera que me acompanha. Eu até escrevi isso num post. Meus amigos que usavam meus filtros aí desde que eles eram feios, que eu tava aprendendo. Isso é muito importante.
A gente não começa já bem, né?
A gente não começa com os filtros maravilhosos. A gente começa com os filtros bem tristes. E também a galera que estiver começando e falar, nossa, meu filtro tá ridículo. Não, é o que você deu conta de fazer, vai melhorar, vai, mas
é isso.
Não desiste por conta das dificuldades que aparecerem no começo. A comunidade tá aí para ajudar. É um negócio que demanda estudo. Não tentem entrar nos caminhos fáceis em qualquer coisa na vida, né? Tem uns caminhos meio fáceis por aí, mas eles não vão definitivamente dar resultado.
Uhum.
Quem quiser me encontrar, meu Instagram é meu próprio nome, porque eu tô aqui desde que era tudo mato, né? Então é Bianca Garucci mesmo.
Garucci com dois T's,
com
né?
dois T's, é. E se você tem vontade de aprender, pode deixar mensagem, mas pode procurar no Google Spark AR, Spark AR, que você vai encontrar o site do programa. É tudo em inglês, eles estão empenhados em fazer conteúdos em português e em espanhol, tanto que fez parte esse webinar que eu fiz, que eu fui convidada pelo Facebook América Latina. Eles contaram disso, né, que a comunidade aqui no Brasil é muito grande já, e que existe sim a intenção de produzir conteúdos em português e em espanhol, mas por enquanto é tudo em inglês mesmo. Mas não é bicho de sete cabeças. Baixem, procurem, hoje tem tutorial no YouTube, na minha época não tinha.
Aproveitem.
O próprio site tem muito material importante. E se você tem a intenção de ter um filtro para sua marca, para sua empresa, para o seu perfil também, e quiser conversar, a gente tá. Só me chamar, que a gente conversa e pensa algo super legal para você, que traga a essência da sua marca, do seu Instagram, para dentro do filtro, né? Não é só um lance de ter um filtro por um filtro não faz diferença.
Sei.
Massa, muito bom.
Certo.
Muito bom.
Certo. Bom, Bianca, agradeço muito o seu tempo aí.
Eu que agradeço. Você
vai ficar muito famosa daqui a pouco, então eu vou ficar muito feliz pelo seu tempo, agradeço mesmo.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Bom, quem quiser saber mais sobre a Bianca, segue lá. E é isso, galera. Valeu aí quem ficou até o final do podcast. Tem algum recado aí, Luiz Paulo? Passar?
Não, é isso aí. Só agradecer também, Bianca. Valeu pela entrevista. Siga Arcafo, né, nas redes sociais, @arcafo2f. Siga o perfil do Arthur, que também tem algumas dicas ali. @arthurfava.
Oh, mas a Bianca já segue, velho.
Não, o pessoal aí.
Pessoal, os ouvintes.
Os nossos ouvintes.
Faça com a Bianca e siga a gente também.
E é isso aí.
Obrigada, gente.
Bianca, valeu. Fechou? Valeu mesmo pela entrevista. Valeu,
valeu, valeu, valeu.
Valeu,
até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, galera. Falou.